Eu acredito que muitas pessoas consideram a Bíblia um pouco difícil de ler e entender. E é natural, porque nem tudo que está aqui não dá para ser entendido se Deus não mostrar de forma clara. Às vezes você tem um fato relacionado a um acontecimento que muitas das vezes tem a ver com uma certa história. Mas não é só a história que está ali. Por trás daquilo tudo tem uma mensagem espiritual e Deus tem a sua vontade e uma mensagem muito importante para cada pessoa. E Deus mostra de várias maneiras, porque um certo acontecimento não traz somente uma mensagem, mas muitas mensagens. Mas não é assim quando se trata de profecia. E antes nós ensinarmos, começarmos a profecia, a nossa conferência, na semana que vem, eu queria falar com os irmãos sobre a importância de saber e entender as profecias. Por que eu tenho que saber e por que eu tenho que entendê-las? Abre suas Bíblias para 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 17 ao versículo 21. 1 Pedro, aliás, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 17 ao 21. Nós vamos fazer a leitura desse trecho importante, em que não explica todas as coisas, mas dá um pano de fundo para nós em relação a isso. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 17. Façamos a leitura. Toda a reverência, sentados mesmo, irmãos. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com eles no Monte Santo, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem sabeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e as estrelas da alva apareçam em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Oremos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que o Senhor nos oriente pelo teu Espírito. Novamente lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém. A importância de saber entender as profecias. Por que eu sou convidado a fazer tal investigação? Por quê? Irmãos, não sei se vocês perceberam no texto duas coisas relacionadas aqui. Aliás, três, né? A primeira está no versículo 19: e temos muito firme a palavra dos profetas. E ele fala: olha, nós temos isso lá no Velho Testamento, não tinha o Novo ainda. A qual bem você faz em estar atento. Por quê? Não é fácil de entender. No momento que eles estavam lá, antes, com Cristo, na época, eles não entendiam nada do Velho Testamento. Tanto é que nós lemos, tivemos agora o Natal, nós falamos novamente sobre isso. Que perguntaram, Herodes perguntou para os escribas e fariseus, escribas no sentido escribas, e os sacerdotes que cuidavam da parte de transcrever, copiar a palavra de Deus e estudar a palavra de Deus, perguntaram aonde vai nascer o Cristo? E eles disseram em Belém, na Judéia, porque está escrito, eles conseguiram interpretar isso, conseguiram, mas não conseguiram ver isso de forma clara. Entendiam, mas não realmente executavam, ou seja, criam como deveria realmente crer. Então, é importante estar atento. Há uma outra coisa importante. Eu tenho uma Bíblia, eu não sei se você tem, eu tenho, eu não trouxe hoje, eu vou trazer na época que eu estava anunciando. Mas cada livro traz o percentual de cada livro, quanto por cento é profecia e quanto não é. É incrível, irmãos, a quantidade de percentual em cada livro relacionado a profecias. Eu não digo profecias relacionadas ao futuro, mas profecias na época, que hoje está relacionado ao passado, e na época, eram profecias sempre, quando deu o livro, relacionado sempre ao futuro. Nunca Deus revela alguma coisa do passado, mas relacionado ao futuro. Existem algumas exceções. Por exemplo, a gente vai em Judas, a gente consegue ver que Judas, né, irmão de Jesus, de alguma forma, eu vamos ter que perguntar para ele, né? Ele chega a falar que o diabo contendeu o corpo de Moisés com Miguel, lá no versículo 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, ele disputava a respeito do corpo de Moisés. Irmãos, isso não é profecia. Tá? Profecia é sempre algo que Deus vai fazer e Deus mostra com antecedência. Isso é profecia. Agora, tem muitos, e até Judas fala, tem muitos falsos profetas hoje. Pedro fala, Paulo fala, que vai haver muitas pessoas tentando manipular as coisas que Deus tem feito. No Velho Testamento, tem uma coisa interessante debaixo da lei. Dizia assim, quando surgir um profeta, está em Deuteronômio, também está em lá, quando surgir um profeta, em qual ele começar a falar as coisas e não sucedera, diz para a própria escritura, diz, Deus fala, mata esse profeta, porque ele está fazendo a coisa errada, apedreja-o. Se ele disser alguma coisa, e que eu não disse, e que não aconteceu, mata ele. Então, a profecia sempre era a vontade de Deus revelada aos homens, o que Deus vai fazer. Tanto é que, aqui nesse versículo, no versículo 19, ele dá uma elucidação relacionado ao que acontece quando você começa a entender a profecia. Ele diz assim, a qual bem fazeis estar atentos, como, parecido a uma luz que ilumina em lugar escuro, a mesma forma que você tem, né, uma luz, está tudo escuro aqui, você acende uma vela e começa a iluminar, à medida que você acende, o clarão da luz começa a dispersar essa luz, ou uma lanterna que seja, você liga a lanterna, aquela luz, ela tem uma progressão, é muito rápido, mas a progressão da luz vai até que, diz aqui, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça nos vossos corações. Ele deu duas coisas aqui. É o amanhecer que vai surgindo e a escuridão vai sumindo, assim é a profecia, ela é gradativamente entendida. Você não entende de uma hora para outra. Você vai ter que ir progressivamente, você vai entendendo. Então, para você fazer isso, você vai ter que começar a fazer como o boi faz, ruminar, ou seja, começar a pensar, até que, sabe aquele, agora eu entendi. É a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Agora, no versículo 20 e 21, ele dá duas outras coisas relacionadas à profecia aqui. Uma, no versículo 19, é o entendimento. Ok? Tem a ver com o entendimento. A segunda tem a ver com a interpretação. Veja só. Primeiro, tem a ver com o entendimento, que seria mais ou menos de observar. Segundo, tem a ver com interpretação. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então não adianta você interpretar. Não é sua interpretação que vale. Mas espera aí, se eu não interpretar, então quem é que interpreta? Ok? Olha o versículo 21, você vai entender por quê. Porque a profecia, ele dá uma razão por quê, ó. Por quê? Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Não é a vontade do homem que vai lá e escreve alguma coisa dizendo que vai acontecer. Tem até um Nostradamus aí, que estão dizendo que ele escreveu coisas que estão relacionadas a hoje. Não, ele podia ser um visionário, mas ele leu as escrituras. Porque ninguém pode saber o que vai acontecer se Deus não mostrar. Mas, aí tem um mas. Homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, é necessário a ajuda do Espírito Santo para compreender as profecias. Ok? Irmãos, vejamos algumas razões. Por que eu preciso saber e entender as profecias? Ok? Primeira razão. Elas esclarecem a vontade de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 e 11. Elas esclarecem a vontade de Deus. A profecia tem a ver com a vontade de Deus. É uma forma de Deus falar aquilo que Ele vai fazer segundo a sua vontade, segundo o seu plano, segundo aquilo que Ele quer executar. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 e 11. Versículo 10, diz assim. Aqui está falando o seguinte, eu vou ler só um pouquinho antes, no versículo 8. A qual, não havendo visto, há mais. No qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim, a vossa fé, a salvação das vossas almas. Da qual salvação, veja só, inquiriram e trataram diligentemente os profetas. Veja só, Deus revelou lá no Velho Testamento coisas relacionadas àquilo que Deus ia fazer no futuro. E os profetas do Velho Testamento, eles começaram, além de profetizarem a graça, o período da graça que vos foi dada, que a nós foi dado a graça, o período da dispensação da graça, eles no passado começaram a questionar em que época, quando vai acontecer, por que que vai acontecer. Eles não entendiam, eles morreram sem entender. Eles viveram, profetizaram, escreveram, deixaram lá, mas não entenderam tudo, porque não era para eles. O trabalho deles era só profetizar, não era entender. O nosso trabalho é entender. Ok? E ele diz aqui, indagando que tempo ou em que ocasião do tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que lhe havia de seguir. Então, todas as coisas relacionadas à profecia a Cristo, porque a principal coisa é Cristo. Tudo que eles falaram no Velho Testamento, eles queriam saber quando ia acontecer, como ia acontecer, em que época vai acontecer, porque eles estavam assim, como Deus revelou algo para eles, mostrando uma visão, mas não mostraram em que época. No entanto, Deus aqui estava esclarecendo pela profecia a sua vontade, aquilo que ele ia fazer. Tanto é que para nós também, em 1 Coríntios 13, 8, diz que havendo profecias cessarão. 1 Coríntios 13, 8 diz exatamente isso. Hoje já não existe mais profecias, porque toda a vontade de Deus já está escrita na sua palavra. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, no sentido de ser, praticamente vão ser executadas. Todas as profecias, toda a vontade de Deus, tudo aquilo que Deus planejou, não está numa ordem, não está na ordem. Ele vai colocando à medida em que as pessoas vão chegando a ele, de forma que ele se revela para essa pessoa, e essa pessoa escreve. Tudo aqui está relacionado à sua vontade. Se você for um pouco mais a fundo, você vai ver que em 2 Pedro, inclusive, já até falei nos irmãos várias vezes, ele diz assim lá no versículo, capítulo 3, versículo 8, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia. 2 Pedro 3, 8. Mas o Senhor não retarda a sua promessa como alguma juntardia. Ah, versículo 10, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Isso é profecia. Mas não é para nós tentarmos, talvez, entendermos agora a época. Mas só para esclarecer. Nós podemos? Podemos. Podemos colocar na ordem? Podemos. Mas é por elas que se esclarecem a vontade de Deus para os homens. Segunda razão por que nós devemos saber entender as profecias. Efésios capítulo 3, versículo 2. Efésios capítulo 3, versículo 2. Efésios capítulo 3, versículo 2 até o versículo 5. Elas mostram as profecias, elas mostram os tempos de Deus. Elas mostram os tempos de Deus. Versículo 2, no capítulo 3. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi, ou seja, o capítulo 1 e o capítulo 2, tá? Por isso, quando lerdes, podeis perceber a minha compreensão no mistério de Cristo, Paulo está dizendo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então, elas mostram os tempos de Deus. Deixa eu esclarecer uma coisa aqui aos irmãos. Por causa dessas palavras aqui, mais tarde, 1800 para frente, por aí, começou a fazer muitas questões, perguntas relacionadas a tempos. E os estudiosos da palavra de Deus, homens que debruçaram em cima da Bíblia, começaram a procurar, começaram a pensar e descobriram que não é por acaso os tempos de Deus. E aí, o único tempo que nós temos tão claro, na verdade, os dois últimos tempos que nós temos claro é o tempo da dispensação da graça que está aqui e o tempo do reino de Deus, que é o milênio. É os dois que estão bem claros. Os demais tempos, os homens criaram. Sabe quando eles descobriram isso? Quando Deus começava a mudar o seu pacto, a sua aliança. E isso, eles começaram a dar nomes a cada uma delas. Então nós temos a aliança e a dispensação da inocência, depois da consciência, do governo humano, do patriarcal, da lei, da graça que nós estamos, e por fim, da paz, ou o milênio que seja, o período de paz, o Deus, o reino de Deus sobre essa terra. Então, isso mostra que as profecias mostram os tempos de Deus. Deus não fala, quando ele fala uma profecia, ele fala só para um determinado tempo, não, ele faz uma ligação entre um tempo e outro, como nós acabamos de ler em 2 Pedro capítulo 3, ele está dizendo, são três períodos ali, na verdade é um período, na verdade dois, né? Dois períodos relacionados que estão em três coisas que ocorrem, é para isso é que nós precisamos saber entender as profecias, porque elas mostram o tempo de Deus. Olha o capítulo 1 em Efésios, capítulo 1, versículo 9 e 10, diz aqui ó, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Então, além de entender a vontade de Deus, elas mostram, as profecias mostram, o tempo, os tempos de Deus. E por último, Hebreus capítulo 11, versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 11, versículos 1 e 2. A importância de saber entender as profecias. Elas fortalecem a fé em Deus. Então, toda vez que você procura entender as profecias, ela vai fortalecer a sua fé. Mais, tá? Olha o que diz lá no versículo 1 e 2 do capítulo 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ó, peraí. Esperar o quê? Esperar naquilo que Deus já disse que vai ocorrer. E se eu vou esperar alguma coisa que vai ocorrer, então o nome disso é profecia. Ok? E a prova das coisas que não se veem tem a ver com promessas, profecia. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Tem uma particular dobradinha aí, que além de você estar firme com Deus em relação à sua fé, você testemunha sobre aquilo que Deus vai fazer. Porque no passado, as pessoas falavam isso, mencionavam isso, a casa de Deus, aquilo que Deus planejou, um eterno lar com Deus e coisas assim, tudo isso tem a ver com profecia. Então elas fortalecem a sua fé. E se você começar a ler, você vai ver que todo o capítulo 11 tem a ver com todos os homens que estão aqui, todos, sem exceção, todos os homens descritos, e alguns que você possa imaginar, que só está dizendo o que aconteceram com eles, tem a ver com tudo aquilo que Deus prometeu. E o que Deus promete, Ele fala, e quando Ele fala, se torna profecia. É isso que eu quero que os irmãos entendam. A profecia é a revelação de Deus aos homens, para que eles possam continuar o trabalho em que Deus quer que cada um realize. Então, é importante você saber e entender as profecias. E nós vamos ter, na semana que vem, praticamente 5 dias de estudo só sobre isso. E vai ser muito minucioso, cada passo, vamos ser muito minuciosos para que você possa realmente entender. Além de saber, você vai entender o porquê de cada uma das coisas e relacionadas àquilo que Deus vai fazer. Nós vamos mencionar alguma coisa que Deus fez, mas principalmente aquilo que Deus prometeu que vai acontecer. E em breve, não é muito longe, é em breve, nós estamos chegando a um período em que Deus está se manifestando de forma clara, visível, para toda a humanidade. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar.